de seu estúdio de CBN ao vivo aqui para a CBN e mais de 60 cidades do estado de São Paulo que nos acompanham. Agora a gente vai falar sobre a retomada do cancelamento das cirurgias eletivas. Pois é, a gente vai entender agora quais as mudanças nesse cenário médico pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? Durante essa pandemia, né? Afinal de contas, os impactos estão aí e os cuidados que as pessoas têm que teriam uma cirurgia devem ter até que tudo volte ao normal. A gente está na ponta da linha com o Dr. Leandro Faustino, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Leandro, boa tarde, tudo jóia?
Tudo jóia, Leonardo.
Estou aqui ao lado de Stephanie Aydar também.
É, doutor, boa tarde, tudo bem?
Tudo jóia.
Queria já saber, então, se a gente pode dar para o nosso ouvinte um panorama, pra ele, na verdade, uma explicação, assim, para que o ouvinte consiga diferenciar a cirurgia eletiva da cirurgia de urgência da cirurgia de emergência, porque as três têm diferenças, né? Inclusive, a emergência é diferente da urgência, né, doutor?
Com certeza, Stephanie. O que a gente pode dizer para os ouvintes é que a variável fundamental aí é o risco para a saúde do paciente. Então, as cirurgias de emergência são aquelas cirurgias cuja doença pode levar o paciente a uma complicação grave ou até mesmo ao óbito nas próximas horas, né? Então, a gente está falando aí, de repente, de 1 a 3 horas. Para a gente exemplificar, é o caso, por exemplo, de um ferimento por arma de fogo, né? Um tiro, por exemplo, na região abdominal ou até no tórax. Isso, sem dúvida, é uma cirurgia de emergência que deve ser realizada na próxima hora ou nas próximas 2 horas, né? A cirurgia de urgência, ela é um pouquinho menos grave, né? Uma situação um pouquinho menos grave, mas é uma cirurgia que, se não for realizada nas próximas 12 a 24 horas, pode ser que o paciente evolua mal, muitas vezes até com óbito mesmo, né? E aí, fora das situações de emergências e de urgências, nós temos as cirurgias eletivas, que são as cirurgias que a gente tem tempo para programar a cirurgia. Então, a gente tem tempo para avaliar o risco daquela cirurgia, para avaliar as condições de saúde do paciente. Então, a gente tem aí, muitas vezes, semanas a meses para realizar aquela cirurgia.
Ó, 3 horas e 17 minutos, a gente está conversando com o Dr. Leandro Faustino sobre essa questão das cirurgias eletivas aqui em Campinas e várias cidades também do estado de São Paulo também tiveram essa mesma decisão de suspender essas cirurgias que não são as cirurgias de urgência aqui em Campinas, na rede Mário Gatti, que é um dos principais hospitais, né, aqui de Campinas. Agora, doutor, as pessoas que não estão com uma cirurgia marcada, né, que são as cirurgias de emergência, ok, elas fazem a cirurgia, mas como você falou, né, é uma cirurgia de urgência, por exemplo, né, pessoa que tem essa cirurgia marcada, qual o cuidado que ela pode ter e como que o senhor avalia essa suspensão das cirurgias? Dá para, de fato, algumas cirurgias serem mais ou menos importantes nessa questão de urgência e emergência aí? E o que as pessoas podem fazer para esperar uma cirurgia que, se a pessoa vai fazer uma cirurgia, significa que ela precisa dela. E agora, nesse cenário de pandemia, as pessoas estão tendo que aguardar sem ter um prazo certo. Como que o senhor avalia esse momento?
Olha, Leonardo, eu avalio o seguinte, dentro desse contexto aí, entra uma nova variável, que são as cirurgias de doenças que a gente chama de doenças tempo-sensíveis, né? Um decreto puro e simples suspendendo cirurgias eletivas talvez não considere algumas diferenças entre essas cirurgias, né? Então, por exemplo, se a gente for diferenciar uma cirurgia oncológica, né, num caso de câncer, por exemplo, se a gente esperar uma semana, talvez não tenha tanta diferença na progressão da doença ou no próprio tratamento. Mas se a gente tiver um decreto aí que vá de 1 mês até 2 meses em uma cirurgia oncológica, o câncer é um problema que a gente não tem muito tempo para perder, né? Então, essas doenças tempo-sensíveis, elas merecem um cuidado especial. Não são cirurgias de urgência, mas merecem um cuidado especial e, às vezes, não foi assim, vamos dizer, considerada com cuidado, né, nesse decreto de suspensão das cirurgias eletivas. Por outro lado, nós temos cirurgias eletivas, e aí inclui até a especialidade da cirurgia plástica, que uma vez suspensa por 1 mês, 2 meses, até 3 meses ou mais, isso não vai causar um mal àquela pessoa, àquele paciente, né? Então é importante até a gente esmiuçar um pouco melhor, claro que isso é uma discussão que vai um pouco dentro da, né, dos especialistas mesmo, e principalmente dos gestores de saúde pública e saúde privada, para tentar definir melhor que tipo de cirurgia eletiva deve ser suspensa, né? Quanto tempo a gente pode prorrogar aquela cirurgia baseado na doença do paciente, né? E associado a isso, Leonardo, se você me permite mais um comentário.
Claro, claro.
É a gente também entender que, sim, nós estamos aí, vamos dizer, podemos até dizer que estamos numa segunda onda, né, do Covid. A gente tem notado um aumento de novos casos. Eu, particularmente, tenho visto nos hospitais em que trabalho um aumento da procura, diminuição dos leitos vagos, né, então os hospitais privados, principalmente, têm aumentado, né, a sua capacidade de lotação, a sua lotação tem aumentado. E a gente está vendo hoje, né, a concomitância de cirurgias eletivas com o Covid, coisa que a gente não viu ali ao redor de abril, maio, quando tudo foi suspenso. Então, em abril, maio, os hospitais não tinham mais cirurgias eletivas nenhuma e tinham apenas os casos de Covid, claro, os casos também de outras urgências para tratar, mas quando as cirurgias eletivas voltaram, os hospitais agora têm que lidar com esse cenário de cirurgias eletivas, né, e junto com esse aumento dos casos de Covid. Então, isso tem que ser muito bem observado para que o sistema de saúde não entre em colapso e não deixe de fornecer assistência aos pacientes de Covid.
A gente está com uma pergunta de um ouvinte aqui que vai bem de encontro com aquilo que eu ia falar, porque tem uma linha muito fina, né, entre a cirurgia de emergência, de urgência, né? Cada um, claro, acha que a sua própria doença é a mais importante. Mas quem define isso é o médico. Mas, por exemplo, a pessoa, o paciente, a família não concordar com o laudo de um médico, você avalia que seria interessante procurar outro, por exemplo, para poder dar um outro laudo, pelo seguinte, ó, o Gustavo, nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui falando o seguinte: o sogro dele estava duas vezes com cirurgia de catarata e suspenderam mais uma vez, né? Ele estava com duas vezes marcado a cirurgia, por duas vezes suspenderam e agora ele pode perder a visão. Como que o senhor avalia isso, doutor?
Olha, isso realmente é um problema muito difícil de ser resolvido, né? Na parte técnica, né, da especialidade, das cirurgias, etc., nós temos definições precisas do que é uma urgência, do que é uma emergência. E, claramente, isso envolve risco de vida, né? Então, num cenário como esse, atual, de Covid, a gente até visualiza um cenário, muitas vezes, que a gente chama de cenário de catástrofe, né? E os cenários de catástrofe são situações em que os médicos são treinados, é um treinamento duro, são decisões duras e difíceis, para priorizar, né, algumas situações que podem levar o paciente a óbito mais rapidamente do que outras, né? Sem dúvida nenhuma, doenças são doenças, né? Isso causa impactos muito importantes no indivíduo, nos familiares, em todo mundo que cerca as pessoas que precisam de um tratamento médico, né? Mas a gente tem que pensar que também, quando a gente faz uma cirurgia, a gente automaticamente está utilizando aquele leito, utilizando aquela estrutura e outra pessoa não está utilizando aquela estrutura. Então, quando a gente vai aumentando, né, a lotação dos hospitais, a gente pode chegar num ponto em que não entra mais ninguém, porque não tem mais estrutura física, não tem mais pessoal para atender, para trabalhar naquilo, e isso pode gerar um colapso generalizado de todo o sistema. Né?
Uhum.
Então, os hospitais, principalmente privados, os públicos também, eles criaram um comitê justamente para definir quais são as cirurgias que vão entrar e quais são as que não vão entrar. E aí a gente tem que confiar realmente na capacidade técnica, né, desses gestores, desses líderes de saúde e no bom senso deles estarem decidindo quais são as cirurgias que vão poder ser realizadas e quais serão prorrogadas. Talvez aí 15 dias ou 20 dias, esperamos que não muito mais do que isso.
Uhum. E quem esse paciente que ele vai fazer a cirurgia eletiva, né, que a gente chama, ele também precisa ter a consciência de que é para a segurança dele, né? Porque você vai entrar em uma cirurgia, às vezes, bem complicada, precisa ter uma UTI te esperando se você precisar, né? Então, se a UTI estiver lotada, não tem como você passar pela cirurgia e correr o risco, né, de ficar sem esse leito, né, doutor?
Sem dúvida. Aí entra essa questão da estrutura mesmo, né? Quando a gente vai para uma cirurgia, a gente tem que cobrir todos os cenários, né? Desde o que pode dar certo até, infelizmente, é o que pode dar errado também. E nisso entra toda a estrutura hospitalar. A gente tem que ter uma UTI disponível, caso algo venha dar errado. A gente tem que ter pessoas ali disponíveis para cuidar do paciente caso algo dê errado. E tem essa questão também da própria segurança do paciente que vai até o hospital, né? A gente tem que pensar que hospitais gerais, hoje em dia, que tratam doentes de todos os tipos, inclusive dos síndrome gripal ou que tem um diagnóstico de Covid, esses pacientes vão entrar naquele meio onde claramente existe um fluxo maior desse vírus, né? Então, a gente tem que pensar também que esse paciente tem que ter segurança para ser submetido àquela cirurgia.
Agora, doutor, então, uma dúvida, doutor Leandro, a gente está conversando com o doutor Leandro Faustino sobre essa questão das cirurgias eletivas estarem suspensas nesse momento, não só em Campinas, mas em várias cidades. Por exemplo, quando a pessoa tem uma cirurgia para tratar de um câncer, para retirar um nódulo, onde nesse momento ela não corre risco de vida, mas ao passo que os dias e as semanas vão passando, de fato isso pode comprometer a vida dessa pessoa. Nesse caso, o senhor avalia que a pessoa tome que tipo de decisão ou que tipo de atitude?
Olha, nesses casos, aí a gente vai ter que usar os indicadores regionais, né? Então, por exemplo, hoje no estado de São Paulo, nós temos um pouquinho mais de lotação de 50% das UTIs. Então, nesse primeiro estágio, né, de lotação, a gente pode suspender cirurgias eletivas. Ok, conforme essa lotação for aumentando, e até lá a gente espera que as autoridades de saúde tenham um controle maior, né, a gente vai ter que, os gestores de saúde vão ter que ir excluindo outras cirurgias. E aí a gente entra naquela questão de doenças tempo sensíveis, né, que é justamente as doenças oncológicas, como você bem colocou. Então, essas doenças tempo sensíveis, elas serão, vamos dizer assim, as penúltimas cirurgias a serem suspensas, né, justamente porque a gente sabe, como médicos, como os gestores também sabem, e realmente, prorrogar isso pode não só piorar o tratamento da pessoa, como pode também, muitas vezes, infelizmente, até tirar a capacidade curativa, né, dos tratamentos. Então, eu penso que essas cirurgias tempo sensíveis, elas devem ser as últimas a serem consideradas, né, na suspensão. Espero que não cheguemos a isso, né, nessa segunda onda. Vamos contar aí com as vacinas, né, que esperançosamente devam estar chegando por aí nos próximos meses, para que a gente não chegue justamente a suspender essas cirurgias dessas doenças cuja suspensão pode prejudicar o paciente.
Muito obrigada, doutor Leandro Faustino, pelos esclarecimentos. Lembrando o nosso ouvinte, né, doutor Leandro, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigada pela participação e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, bom programa a vocês. Boa tarde.
Obrigado, doutor Leandro.